queremos é muito claro. A liberdade de escolha tem de ser um objetivo de todo o sistema educativo e tem de ser um objetivo de toda a sociedade, para que possamos escolher, em função daqueles que são os nossos critérios, como o Estado deve afetar o dinheiro dos nossos impostos. Não é o Estado que se apropria do dinheiro dos nossos impostos e depois escolhe, em vez de nós, aquilo que são as ofertas a que temos acesso. Mas, por outro lado, para além da liberdade de escolha, há também a importância de sabermos que, cada vez mais, estender a escolaridade não apenas para cima, como se estendeu até ao 12º ano, para o ensino superior e para os diferentes graus, é fundamental que haja oferta mais cedo, para que mais cedo se possa integrar esse sistema. Mas de uma forma que não seja a institucionalização das crianças, que seja a liberdade das famílias poderem escolher mais cedo se querem ou não que os seus filhos entrem no sistema educativo. Esse é o caminho, sendo que sabemos que neste momento há uma prioridade: concretizar na realidade aquilo que o Partido Socialista só pôs no papel. O Partido Socialista criou creches no papel, nós vamos criá-las na realidade.
Obrigado. Para uma intervenção, o Sr. Deputado Eduardo Pinheiro, do Partido Socialista, dispõe de 1 minuto e 21 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Teremos certamente tempo para discutir o ímpeto reformista do Governo. Para já falaremos de pré-escolar. Para o Partido Socialista, a educação pré-escolar tem sido uma prioridade na construção de um sistema educativo mais justo e inclusivo. Desde a Lei-Quadro de 1997 até à consagração da Universalidade da Educação Pré-Escolar, primeiro para os maiores de 5 anos em 2009 e depois alargado aos maiores de 4 anos em 2017, temos sido defensores e promotores ativos dessa evolução. Chegados aqui, consideramos um passo natural, adequado e diria mesmo desejável, estender a universalidade da educação pré-escolar às crianças com mais de 3 anos. Conjuga-se com a proposta de garantia de frequência gratuita das crianças com mais de 3 anos, que consta precisamente do programa eleitoral apresentado pelo Partido Socialista nas últimas eleições legislativas. Dizer que reconhecemos, naturalmente, os desafios estruturais desta medida, mas é precisamente para estas políticas que o Estado português tem que canalizar todos os recursos disponíveis. As políticas estruturais não se concretizam de supetão e, portanto, há um caminho percorrido que tem que ser cumprido, respeitado e continuado, pelo que defendemos, de forma natural e, como já disse, a defesa da extensão da universalidade pré-escolar a todas as crianças a partir dos 3 anos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado. Uma intervenção? É o Sr. Deputado? Para uma intervenção, o Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE, dispõe de 58 segundos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caras e caros colegas, nós tivemos ontem e hoje aqui também um debate que é aceso e que é naturalmente diferenciador no que diz respeito ao setor social, cooperativo e ao Estado. Não está em dúvida que é para isso que aqui estamos. Mas ontem e de novo hoje há uma linha que eu não julgava ver ultrapassada, pelo menos ver ultrapassada facilmente num plenário que seja constituído por gente com um sentido básico de decência humana. Tem a ver com a discriminação entre crianças. Como todos sabemos, ninguém escolhe em que família nasce. Temos aqui deputados e deputadas portugueses que nasceram fora e não escolheram que a família tivesse emigrado para a França, para o Brasil ou para outro lado qualquer. E, portanto, discriminar entre crianças é aquilo que eu não julgaria que, apesar de todas as diferenças, aqui não fizéssemos. Lembro-me sempre que a extrema-direita norte-americana finalmente entrou em declínio quando alguém lhes disse: mas será que não tem um sentido de decência? E aquilo que eu aqui me pergunto, ao ouvir repetido, porque já ontem tinha sido vergonhoso que tivesse sido dito, ao ouvir repetido aqui neste plenário, é se ninguém se lembra dos que se defendem a discriminação entre crianças de dizer alguma vez: epá, ou André, aí não.
Obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Muito bem. Muito bem. Vou dar a palavra à senhora deputada Joana Cordeiro para fazer o encerramento. Senhores deputados. Fair play, senhores deputados. Fair play. Muito bem. Senhores deputados. Pronto. Senhores deputados. Pronto. Senhores deputados, não é preciso levantar a voz para se fazer ouvido e portanto eu pedia para se conterem as emoções dentro do razoável e para podermos ouvir a senhora deputada Joana Cordeiro para os 2 minutos de encerramento. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Este debate tem, de facto, como principal objetivo valorizar a primeira infância, reforçar os direitos das crianças, dar-lhes todas as condições para que se possam evoluir na vida e ter o elevador social a funcionar. E queremos também reforçar o apoio que é dado às famílias nesses primeiros anos de vida das crianças, para que não haja aqui, da parte das crianças com condições socioeconómicas mais desfavorecidas, nenhum tipo de discriminação face a todas as outras. E se, relativamente à integração das crianças até aos 3 anos no sistema educativo, de certo modo geral, estamos de acordo. Sobre a liberdade de escolha, chegamos ao fim deste debate e na realidade nós não ouvimos nenhum argumento que não seja puramente ideológico. E sim, senhores deputados do PSD, são precisas mais vagas em creches. Isso é o fundamental, estamos todos de acordo. Isso pode passar por criar vagas nas redes já existentes ou pode sim até passar por construir creches públicas onde não existe oferta. Mas o que tem que estar acima de tudo isto é a liberdade de escolha das famílias para poderem escolher a creche que mais se adequa às suas necessidades. Não tem que ser o Estado a dizer que a creche é aquela que fica na freguesia, no concelho, se os pais quiserem, por algum outro motivo, que fique no distrito ao lado, são os pais que têm que ter a liberdade de escolha, de escolher a creche que mais se adapta aos seus filhos. Porque senão, o que nós estamos a dizer é que é sempre o Estado a escolher pelos pais. Portanto, nós só nos recorremos das creches privadas novamente quando o Estado falha. E isso não é a visão da iniciativa liberal. A verdadeira liberdade de escolha é podermos permitir que os pais escolham aquilo que é melhor para os seus filhos. Portanto, senhores deputados, acho que deve ser um desígnio de todo este Parlamento termos um programa Creche Feliz ou o que lhe quiserem chamar a funcionar. É uma medida, a gratuitidade das creches é muito importante para as famílias. Temos que criar estas vagas, portanto, aquilo que eu desafio é que, de facto, aprovemos estas iniciativas e que discutamos em especialidade tudo o que houver para alterar.
Muito obrigado, senhora deputada. Vamos entrar no ponto 2 da nossa ordem do dia e para apresentar o respectivo projeto de lei vou dar a palavra à senhora deputada Mária Lagriminha do Partido Socialista. Dispõe de 6 minutos para o efeito. Se faz favor, senhora deputada.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresenta hoje uma revisão profunda do quadro legislativo ao mecenato cultural e incentivos ao investimento na área da cultura. Nos últimos anos, trilhamos um caminho que reforçou a dotação orçamental da cultura, procedemos à revisão, estabilização e afinação dos apoios às artes por via de concurso. Criamos a Rede Portuguesa de Teatros e Cineteatros e a Rede de Arte Contemporânea e implementamos a reforma do património cultural. Chegados aqui, o Partido Socialista não se demite, esteja no governo ou na oposição, da sua responsabilidade de honrar os compromissos assumidos na anterior legislatura e reforçados no nosso programa eleitoral de responder de forma séria e responsável ao setor cultural. É por isso que o país não pode nem deve esperar mais para operacionalizar e disponibilizar um instrumento que está desajustado da realidade e por isso é restritivo no alcance. Além do diploma da revisão da lei do mecenato, o Partido Socialista propôs a criação do Fundo para a Aquisição de Bens Culturais para Museus e Monumentos, iniciativa esta que retiramos após o Governo aprovar e publicar uma iniciativa semelhante. Não podemos deixar de assinalar que, uma vez mais, este Governo aproveita as iniciativas do Partido Socialista, algumas como esta que ficaram em pasta de transição e apressadamente as aprova por decreto, ignorando o salutar debate parlamentar. Ao mesmo tempo, não podemos deixar de notar que, mesmo num diploma semelhante, o valor atribuído ao fundo diminui em 50%, passando de 2 milhões previstos pelo anterior governo para 1 milhão de euros. Se saudamos a oportunidade, não ignoramos a expressiva redução aprovada. Senhoras e senhores deputados, a revisão do Estatuto do Mecenato Cultural é necessária e urgente. Fazemo-lo com a profunda convicção de que esta revisão reforçará a partilha de responsabilidades entre o Estado e a sociedade civil no desenvolvimento das políticas culturais e na promoção da criação artística. Mas não demite o Estado prosseguir e aumentar o investimento na cultura. Antes, pelo contrário, apenas com o reforço do investimento do Estado se pode mobilizar a comunidade a participar no desenvolvimento cultural. Como afirma Casal Tanabais, a solidariedade pode ser entendida quer em sentido objetivo, em que se aluda à relação de pertença e, por conseguinte, de partilha e de corresponsabilidade, quer em sentido subjetivo, em que a solidariedade exprime o sentimento, a consciência dessa mesma pertença à comunidade. Para isso, este diploma atua em três dimensões distintas. Cria um simplex para o mecenato, porque consolida, simplifica e torna mais transparente o conjunto de incentivos existentes. Aprofunda os estímulos fiscais já existentes e propõe uma revisão dos benefícios fiscais atribuídos aos mecenas ao nível do IRC. Cria um conjunto de mecanismos inovadores que permitem mobilizar mais recursos de forma transversal aos vários domínios culturais. Para isso, está prevista a criação do Match Funding, financiamento colaborativo, consiste numa forma automatizada e complementar de funcionamento público ou privado, através do qual uma entidade pública ou uma fundação se comprometem a financiar, via subsídio, a fundo perdido ou donativo, uma atividade ou um projeto inscrito numa plataforma de financiamento colaborativo, em montante equivalente a uma percentagem do financiamento que vier a ser angariado através da plataforma. Um bom exemplo da aplicação desta medida e do seu potencial futuro foi a aquisição para o Museu Nacional de Arte Antiga da tela A Adoração dos Magos, Domingos Sequeira. De entre as várias propostas, queremos destacar o novo estímulo fiscal temporário à aquisição de obras originais de artistas vivos. Este será um benefício fiscal de natureza estritamente temporária, com o objetivo de estimular um dos setores da cultura com maior déficit de investimento privado, para os quais os incentivos previstos para o mecenato cultural atualmente não se afiguram adequados. Assim, irá permitir-se que as empresas possam deduzir como gasto fiscal em partes iguais no ano de aquisição e nos 4 anos de exercício seguintes o custo de aquisição de obras originais de artistas vivos, contanto que durante esse período a obra seja afixada num local acessível ao público, integrante da rede portuguesa de museus ou da rede portuguesa de arte contemporânea e sejam apenas eventualmente revendidos passado esse período. Esta é uma importante medida que tem um efeito de democratização do acesso à cultura numa dimensão de territorialização e coesão. Esta iniciativa bebe dos contributos recebidos pelo legado e experiência das práticas consolidadas de recurso ao mecenato cultural, mas adiantamos, desde já, que estaremos disponíveis para, em sede de especialidade, promover uma audição pública com os principais stakeholders do setor. A realidade demonstra que o atual sistema de incentivos revela-se insuficiente para mobilizar a sociedade civil e assumir um compromisso maior com o desenvolvimento cultural do país, encontrando-se um mecenato cultural concentrado atualmente num universo muito restrito de mecenas. E é por isso que salvaguardamos o alargamento das entidades beneficiárias e atribuímos um reconhecimento mais expedito da sua elegibilidade para o mecenato. As palavras de ordem são mesmo desburocratizar e agilizar. Se até aqui se exigia um expresso reconhecimento do Ministério da Cultura por despacho e a renovar atualmente, agora o que propomos é um reconhecimento automático, pode ser plurianual, para entidades que já são apoiadas pelo Ministério da Cultura. Senhoras e senhores deputados, Há vários mandatos que em programas eleitorais dos vários partidos políticos com assento parlamentar se defende a revisão do Estatuto